Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, está chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Delanós.
Bom dia a todos.
Muito bom, Hélio, seja bem-vindo. E Paulo Lucarini, nosso entrevistado de hoje, que está aqui falando sobre aprendendo a melhorar. Paulo, a questão da melhoria como processo de aprendizado. Existe algum livro que possa nos auxiliar nessa melhoria, nesse processo de aprendizado?
O livro básico para a gente olhar, aprender e refletir um pouco sobre essa questão da evolução é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todos os demais livros da obra de Kardec, da codificação, são maravilhosos, né? E qualquer outro que a gente venha a dizer, porque são tão vastos os caminhos que a gente tem, que tem os livros do Emmanuel, psicografados pelo Chico, do André Luiz, Ivone, e a gente vai pecar se a gente esquecer algum nome, né? A gente, quando fala de nome, normalmente quem está falando usa um pouquinho o seu gosto, né? Quando fala de algum livro. Por exemplo, um livro que eu me apaixonei foi Eu Voltei, do irmão Jacó, que para mim foi um marco quando eu li esse livro, né? Então, a gente fala isso, que a base para a gente começar a ter é o Evangelho segundo o Espiritismo.
Aliás, esse livro Eu Voltei, do irmão Jacó, é um livro muito interessante que mostra a vida no plano espiritual, né?
Pra quem e a evolução
tá acabando
mesmo.
De encarnar, né?
E nós falamos também muito em atitudes, né? Também tem Renovando Atitudes, do Espírito Hamed,
muito bom,
pelo também. Francisco Espírito Santo Neto, que é um livro excelente também.
E já falamos aqui da Irmã Cid Fô. Um livro que a gente sugere muito nessa linha, principalmente da questão da melhoria, é Reforma Íntima Sem Martírio. Porque isso é realmente, ela nos dá um caminho para a gente fazer esse processo de melhoria, de aprendizado, sem cobrança, respeitando os nossos limites, respeitando a nossa própria velocidade, com muita tranquilidade. É outro livro que a gente recomenda fortemente.
E se me permite só a completar, porque a gente aqui, esses livros que nós aqui demos de exemplo, são livros de uma literatura simples, mas já de uma literatura, um livro um pouco mais que requer uma reflexão. E se a gente fala de evolução, nós não podemos esquecer que a evolução tem que começar lá nos primeiros anos de vida. E a literatura espírita tem vastos livros infantis, que são de uma sabedoria, com uma conceituação que propicia para as crianças, desde a sua tenra idade, uma reflexão maravilhosa. Tem os livros Evangelho no Lar, temos o Evangelho para Crianças, e isto é muito importante. E se a gente quer consolidar uma evolução, nós temos que passar para os nossos filhos a importância dessa leitura, a importância da reflexão, e como pais que queremos, temos que ser presentes nesta ajuda das crianças, inclusive no Evangelho do Lar. Como a gente, quando às vezes o pessoal pergunta, quando a gente está em alguma casa, mas o Evangelho no Lar, meus filhos não acompanham. Poxa, a gente sempre propõe, faça o Evangelho no Lar com livros até infantis, para que eles trabalhem nisso.
Paulinho, conta para nós direitinho o que, que é o Evangelho no Lar, como é que a gente faz o Evangelho no Lar?
O Evangelho no Lar, vamos dizer, cada um deve escolher também sua metodologia, né? Mas o princípio que se aborda é que você deve reunir sua família num momento harmonioso, que você escolha um mesmo dia, um mesmo horário, onde você toda semana vai ter uma frequência. E aí as pessoas perguntam por que desta frequência, né? Normalmente quando a gente fala isso. Porque o plano espiritual tem compromissos. A gente brinca que a gente não tem cão de guarda, a gente tem anjo da guarda, né? Eles não estão disponíveis 100% do tempo para a gente. Então, quando a gente cria um hábito de fazer uma leitura e discuti-la de uma maneira que todos os presentes possam desfrutar, então, se a gente tem criança, vamos fazer uma leitura com criança, vamos discutir o nível que eles podem, vamos começar a semear neles uma boa palavra, um bom ensinamento, você lê, discute, e aí você faz uma prece. E como diz Jesus, não importa ser uma prece longa ou bonita, importa que seja uma palavra do coração.
Perfeito. A Clarice ligou para a gente, obrigado, Clarice. Quando nós já reconhecemos os próprios erros, já é um sinal de melhora? Com certeza, viu, Clarice? Já é um sinal de uma grande melhora, viu? Reconhecer o próprio erro. Hélio Della Noce, a Jacira da Vila Vivaldo de São Bernardo pergunta assim: a mágoa é uma maneira de não melhorarmos?
É, sim. É, a mágoa, ela nos retém. Aquilo que foi um pequeno um hiato assim na nossa vida, de uma qualquer coisa que nos aconteceu de errado, ou que nós achamos que foi errado, nós perpetuamos esse momento com a mágoa, né? Quer dizer, nós prolongamos esse momento por anos, às vezes séculos, com a mágoa. Se perdoarmos de imediato, aquilo acabou, já aconteceu, já é passado. A mágoa mantém sempre presente.
Essa coisa que a gente pode carregar por séculos, mas a gente não vive séculos. Como é que a gente carrega a mágoa?
Desencarna e continua com a mágoa.
Junto com o espírito.
Né? E aí reencarna, tem casos reencarna, passa uma outra encarnação e com aquela mágoa, aquilo travando a pessoa não sabe o que está travando ela. E é essa mágoa.
Tá aí. Obrigado,
uma coisa que aconteceu no passado.
Obrigado, Clarice, pela sua ligação aí.
E a mágoa corrói.
Corrói, né? E também obrigado ao José Luiz da Vila Assunção de São Bernardo, que ligou pra gente. José Luiz, um abração para você. José Luiz diz assim, viu, Paulo, como é que nós podemos, no processo evolutivo, ajudar o nosso próximo a melhorar? Tem jeito, Paulo, de ajudar o próximo a melhorar?
É, a gente já ajuda muito quando não atrapalha, né? É um princípio básico. Mas o que a gente deve propiciar, toda a influência, todo o que a gente passa, é porque nós deixamos. Né? Quando a gente escuta assim, algo me estressou, aquela pessoa me irritou. Não, eu me deixei irritar, eu me deixei influenciar. Agora, o que nós temos que fazer para o nosso semelhante é dar apoio, dar amparo, estar do seu lado, mostrar. Não adianta a gente só falar da boca para fora, assim, olha, quando você precisar de mim, você liga, tá? A gente tem que estar junto. Para a gente ajudar o nosso semelhante, a gente tem que saber estender a mão. Como diz, né? O que a mão direita faça é que a esquerda não saiba. Então também tem que ser uma ajuda de uma maneira humilde, respeitosa. Este é o verdadeiro ajudar o semelhante.
Então ajudar nós podemos. Agora o importante é que haja aceitação, que o outro aceite essa ajuda. Porque se ele não aceitar, ele não vai se
melhorar. Dentro de um processo de troca, se diz que tanto a ajuda como a aceitação, os dois têm que estar vinculados com uma humildade para aceitação plena, né?
Paulo Lucarini, nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita Fraternidade de Santo André. Paulo, os espíritos equivocados podem nos influenciar para que façamos as escolhas erradas e assim retardarmos a nossa evolução, Paulo?
Quando tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, como até falou o Livro dos Espíritos agora, que diz que e pergunta qual a influência dos espíritos sobre nossa vida. E a resposta do Espírito da Verdade é muito mais do que a gente imagina. Então podem sim, espíritos infelizes podem nos influenciar. Porém, uma coisa que a gente tem que ter, que é, eu acho que é um consolo. Só existe essa influência se nós estivermos sintonizados na mesma faixa vibratória. Se nós estivermos com o coração tranquilo, com serenidade, voltados realmente num caminho de harmonia, de paz, esta influência é praticamente pulverizada. E fica um eco, né? Eles nos buscam influência, mas como nós estamos num outro canal, isso passa. E muitas vezes o que a gente tem que também entender é que podemos estar semi-imunes, mas a gente não é perfeito. E a gente pode falhar. E a gente tem que o quê? Com base no que a gente estuda, se reerguer mais rápido. E estar atento se às vezes esses espíritos equivocados procuram alguém próximo a nós para também tentar desestabilizar esse processo evolutivo. Agora, o consolo que a gente tem e a coragem que a gente tem que enfrentar tudo isto é sabendo que se existem espíritos equivocados buscando por N motivos até, como se falou, por exemplo, mágoas do passado e tudo mais, existem com certeza uma pleia de espíritos bondosos nos carregando e nos amparando.
Aí eu pergunto para você então, Paulo, por que que os espíritos amigos, né, os bons, não nos impedem de nós fazermos as escolhas erradas? Eles não nos ajudam?
Eles nos ajudam muito mais do que a gente até os reconhece, porque eles estão constantemente nos orientando, nos buscando intuir para boas ações. Porém, a justiça divina respeita o livre-arbítrio. Então nós podemos, é a mesma coisa que eu querer telefonar aqui para a rádio ou não. A gente espera que todos possam participar, que todos possam, mas é uma questão de querer. A gente tem que querer sintonizar o rádio, a gente tem que querer sintonizar o padrão vibratório que a gente quer viver. Isto também é uma conquista, isso também é uma virtude, quando a gente se depura dentro do processo de estar permanentemente ligado com os bons conselhos. Eles ficam no nosso auxílio. E quando nós pedimos seu socorro, prontamente eles estão ao nosso lado para nos socorrer de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com a nossa evolução e com o que nós estamos pregando e fazendo de fato.
E às vezes, né, eles não são inimigos nossos, né? São espíritos até, consideram até amigos.
É porque estão próximos de nós, né?
Porque, é que, como ele falou, nós sintonizamos, nós estamos na mesma faixa vibratória. Às vezes eles não querem perder a nossa companhia. Eles percebem que nós estamos saindo para novas atitudes. Que eles não querem, não desejam mudar, não desejam acompanhar. Eles tentam nos reter ainda naquele ponto onde nós estávamos junto com eles, né? E assim dificultando a nossa mudança, né? Para que nós possamos continuar junto com eles. Nós temos que persistir. Às vezes eles nos acompanham, né? E às vezes eles se separam da gente simplesmente e nós não vamos nos encontrar depois de muitos anos lá na frente, né?
Paulo, queria falar, Paulo.
É bom e interessante e deixar bem claro isto, né? Que muitas vezes quando a gente escuta pessoas colocando, tem alguém me acompanhando, isso é uma obsessão, então tem uma interpretação às vezes um pouco errônea. Muitas vezes podem ter espíritos, sim, até talvez não tão evoluídos, mas que não nos querem mal. São dentro de um processo evolutivo, eles se aproximam até pedindo socorro, que são muitas vezes os trabalhos, as atividades que as casas de caridade espírita fazem, que é orientar, educar também esse irmão desencarnado que pede simplesmente socorro. E se a gente, nós temos que estar sim preparados até para respeitá-los também.
Não dizem que a febre algumas vezes nos avisam de alguma doença mais grave e que a gente tem que correr ao médico? Talvez esse espírito que nos acompanha tá fazendo com que nós nos acordemos para outra realidade.
Perfeito. Paulo Lucarino, nosso convidado de hoje. Paulo, a questão da ajuda do plano espiritual. Nós estamos dizendo assim, eu quero melhorar, como é que eu faço para obter ajuda desses companheiros do plano espiritual? Tem alguma fórmula mágica para mim conseguir a ajuda deles?
Fórmula mágica não existe, né? Mas o que existe é uma consciência, primeiro. Primeiro, humildade na hora de saber que a gente precisa reconhecer que precisamos de ajuda. Que a gente precisa de alguém, reconhecer que existem pessoas que gostam da gente, encarnado e desencarnado. Reconhecer que é bom tê-los ao nosso lado. E como diz no próprio Evangelho, quando Jesus fala sobre a importância da prece, né? O livro dos Espíritos também nos reforça muito a importância da prece, que não precisa ser uma prece farta de palavras ou toda rebuscada, bonita, como ele fala, né? Dos gentios, mas que seja uma prece de coração. Que seja pelo menos dizer assim, né? Como tem uma história do caboclo que chega e fala: Deus, eu estou aqui. Então, quando uma pessoa chega e fala: Deus, eu estou aqui, preciso de uma ajuda, por favor, me ajude, preciso ordenar meu pensamento, preciso endireitar, preciso caminhar, com certeza. Isto se existe uma certeza na doutrina espírita, se existe uma certeza no mundo, é que quando a gente pede, a gente é ajudado. Quando a gente pede, os irmãos estão ao nosso lado. A gente precisa, sim, estar aberto, ter o coração preparado para receber ajuda, né, desses irmãos que estão ao nosso lado.
Aliás, né, Paulo, a gente costuma dizer aqui no Semana da Boa Nova que quando a gente tem bons propósitos, quando você está com bons propósitos, nosso ouvinte aí, sempre você terá ajuda da espiritualidade que está provendo o planeta de coisas boas, né? Então, se você estiver com bons propósitos, em boas atitudes, com certeza você estará rodeado de amigos espirituais querendo ajudar.
Digamos assim, quando a gente estiver em bom propósito, a gente vai estar com certeza reconhecendo inclusive a ajuda deles, porque mesmo em momentos onde nós estamos às vezes desviados um pouco de uma harmonia, a gente também tem a mesma ajuda deles. É que às vezes a gente só não dá atenção.
Hélio, o Marinho, nosso companheiro Marinho Bardella, acabou de mandar um outro e-mail para nós. Ele disse que ele faz uma pergunta. Ele disse que ele gostaria que a gente falasse aqui um pouquinho o que são os espíritos equivocados ou espíritos infelizes, que nós perguntamos agora há pouco. Agora há pouco foi citado aqui espíritos infelizes ou equivocados. O que são esses espíritos?
São espíritos com noções imperfeitas do bem. Eles acham, até às vezes acham que estão fazendo bem, mas não estão fazendo. Eles são equivocados na sua visão de vida, na sua visão de futuro, visão de evolução. Então eles acabam, são espíritos assim, muito egoístas ainda, quer dizer, com muita influência ainda do reino animal. São espíritos assim que tem preponderante neles o orgulho e a vaidade, né? E então, em função disso, para satisfazer esse orgulho e essa vaidade, eles acabam fazendo coisas que são ruins para os outros espíritos, né? Eles acabam sendo muito egoístas. É que, no reino animal, é uma qualidade do animal, né? O egoísmo do animal. Mas no reino humano, no ser humano, é um defeito dos mais graves, e que nós estamos lutando, sim, para poder permitir. Ou seja, como ele acabou de falar agora aqui, nós temos que reconhecer que sozinhos nós não temos muitas condições de evoluir sozinhos. Precisamos uns dos outros. E essa visão de que nós precisamos dos outros é que é fundamental. Quando o espírito descobre isso daí, que ele precisa dos outros, ele começa então a partir daí a fazer para os outros o que ele gostaria que fosse feito para ele. E assim, porque ele sabe que ele vai precisar que alguém faça por ele também. E nesse momento ele começa, ele inicia a sua evolução e ele sai do equívoco. Deu com o equívoco que ele se encontrava.
Paulo, essa questão, agora há pouco nós falávamos aqui do Evangelho no Lar. Se eu faço uma oração para alguém, estou pensando em alguém, faço uma oração para essa pessoa, eu estou contribuindo para a melhora dessa pessoa de alguma maneira?
E muito, porque quando a gente faz uma prece, como a gente falou, e quando eu falo prece, a gente está falando prece do coração verdadeira. A gente emana bons fluidos, né? A gente manda bons pensamentos. E muitas vezes a gente está endereçando um pedido de ajuda, como a gente falou, a esses irmãos benfeitores do plano espiritual, que por favor se dirijam à casa desse irmão, que às vezes passa por um momento de desafio, e que lá possa ser feito, por exemplo, uma limpeza, uma higienização do ambiente, um amparo se há algum problema de saúde. Mas sempre a gente também tem que dizer o seguinte: a nossa parte nós temos que fazer com coragem e com fé. E a benfeitoria, o recebimento da benfeitoria está ligado diretamente com a evolução e com o merecimento de cada um que tem a necessidade.
É um negócio muito importante que eu acho que é bom a gente ressaltar, que nós espíritas costumamos muito falar na lei de causa e efeito, sempre no ponto de vista negativo, né? A gente costuma falar que hoje o sofrimento que eu estou passando é a colheita daquilo que eu plantei numa encarnação passada, o resultado das minhas más escolhas. Mas isso que o Paulinho estava falando, da gente pegar e fazer uma prece em favor de alguém, fazer o bem em relação aos outros, a lei de causa e efeito também funciona. Quer dizer, todo o bem que eu estou fazendo para o meu próximo vai acabar retornando para mim de uma maneira ou de outra, porque é isso que eu estou plantando. Se eu estou plantando bem, necessariamente eu vou colher o bem. Quer dizer, além de estar ajudando o meu próximo, eu estou ajudando a mim mesmo quando eu procuro ser um servidor do bem, quando eu tenho esse objetivo.
Jesus, as suas últimas palavras aqui encarnado, foi reconhecendo isso, quando ele falou: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E quando ele falou isso, ele quis dizer o seguinte: que as pessoas que fazem o mal estão equivocadas, porque o mal gera o mal para eles mesmos, né?
Muito bom, nós estamos chegando nos instantes finais do Semana Boa Nova. Eu queria agradecer muito aqui a presença da vinda do nosso companheiro Paulo Miguel Lucarini, que está sempre conosco aqui. Obrigado, Paulo. E vou deixar para você aí alguns segundinhos, esses 10 segundinhos, para suas despedidas dos nossos ouvintes.
Pelo tempo aí, que nos 10 segundinhos, a gente só pode dizer o seguinte: que a gente tenha coragem de enfrentar esses desafios com a certeza que o plano espiritual está do nosso lado, nos amparamos. Um bom dia a todos, Paulo. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, Paulo, por você ter vindo com a gente, e para você também. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje. O nosso programa termina aqui.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente. para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.